Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
7 horas e 6 minutos.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigo. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio.
A hora do agronegócio.
Olá, amigos e bancada Jovem Pan. É hora de blindar o agronegócio da guerra de raivas e ódios que assolam Brasília e deixar a ministra Tereza Cristina comandar. Em reunião ministerial, ela pediu para baixar os juros, pois 9% a agricultura não aguenta, palavras dela. E pede também dinheiro para buscarmos autossuficiência no trigo, onde temos 2 milhões de hectares no Mato Piba, com sementes da Embrapa prontinhas para serem plantadas. E o trigo? Temos dependência. Metade do que consumimos é de importação. A imagem do país com a pandemia descontrolada, com o desmatamento na Amazônia e com a guerra de raivas e ódios que assolam Brasília e o país, sem dúvida afetarão nossas relações comerciais e turísticas em todos os âmbitos. E no agro também. Mas, como Deus é meio brasileiro, ele sempre dá uma mãozinha. Recebi agora há pouco uma pesquisa feita pela On Strategy na Europa e no Brasil, e a Embrapa surge como uma marca com níveis parecidos dentre as melhores do mundo no quesito reputação. Seria, sem dúvida, o selo de confiança para blindar o agro brasileiro num resgate fundamental que teremos que fazer a partir de agora, o quanto antes, sociedade civil organizada e bons membros do governo, temos que resgatar a imagem brasileira no pós-Covid-19. E olha isso aí. Embrapa é a marca que surge com reputação em altíssimo nível, a nível internacional. Essa é uma boa notícia em meio à guerra e ao ódio. E que a gente possa vencer com as forças amadas pelo Brasil. Maria Tereza Cristina garante que a oferta de alimentos no país e exportações vão seguir normalmente. Registra Beatriz Carapeto.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou nessa semana as ações mais recentes da pasta para combater a pandemia do novo coronavírus. Maior exportador de carne bovina e de frango, o Brasil aposta em novos padrões de segurança para evitar o tipo de paralisia que afetou os frigoríficos nos Estados Unidos, causando escassez de carne e alta de preços. De acordo com a ministra, o governo brasileiro planeja introduzir novas diretrizes nacionais que incorporem requerimentos de autoridades locais e procuradores do trabalho. Em entrevista coletiva do governo, Tereza Cristina ressaltou que desde o primeiro momento da pandemia, o Ministério da Agricultura trabalha para garantir o abastecimento do país, citando a grande safra de verão e a logística absolutamente normalizada, além do funcionamento dos portos do Brasil. Embora a indústria brasileira tenha evitado grandes interrupções até agora, procuradores e autoridades locais determinaram o fechamento de vários frigoríficos por medidas de segurança. A ministra mencionou a dificuldade de monitorar a segurança do trabalho do setor, uma vez que os funcionários das plantas de processamento de carne trabalham em aglomeração. Entretanto, Tereza reforçou que manter o setor em funcionamento é uma prioridade da pasta, visto que uma ruptura na cadeia de suprimentos afetaria consumidores brasileiros no momento. Ela prevê, ainda que o Brasil seja menos afetado pelas restrições às circulações de pessoas e também de insumos causada pela pandemia. Isso se deve ao fato do agronegócio brasileiro trabalhar com duas ou três safras, enquanto produtores do hemisfério norte, como nos Estados Unidos, têm apenas uma. Outro ponto que a ministra destacou é o gado do país, que acaba sendo engordado em extensas pastagens, exigindo um número maior de frigoríficos menores próximos às fazendas. Por fim, Tereza Cristina falou sobre o canal exclusivo e gratuito no WhatsApp para que agricultores familiares comuniquem à pasta sobre possíveis perdas de alimentos ocasionadas por problemas na comercialização em função da Covid-19. O Disque Perdas de Alimentos é DDD 61 99873-3519.
Ministério Público do Trabalho segue investigando condições de frigoríficos pelo país e identifica pelo menos 21 unidades com casos de coronavírus. Renan Porto, diga lá.
Ao menos 2.079 casos de contaminação pelo novo coronavírus foram confirmados entre trabalhadores de 21 frigoríficos distribuídos por 16 municípios do Rio Grande do Sul. O número foi contabilizado pelo Ministério Público do Trabalho. O número total de trabalhadores nas 21 unidades é de 24.488, incluindo os que testaram positivo. Junto do oeste de Santa Catarina, o estado concentra o maior número de casos de Covid-19 em frigoríficos do Brasil. O MPT atribuiu o alto índice de contaminação ao funcionamento das unidades com mão de obra intensiva, aglomeração no transporte e troca de turno em ambientes refrigerados. Mas além dos estados já mencionados, outras regiões do Brasil também identificaram casos da doença. Em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, por exemplo, a justiça determinou que um frigorífico adote medidas para diminuir a exposição dos funcionários à contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério Público, 30 instalações de empresas frigoríficas são alvos de inquéritos civis em razão da Covid-19. Outras 13 já funcionam ou estão em vias de retomar as atividades por meio de termos de ajustamento de conduta firmados com o órgão. Esses acordos incluem testagem de 100% dos funcionários, redução do número de trabalhadores por turno e distanciamento social, entre outras medidas. Em todo o território nacional, frigoríficos do grupo JBS e da companhia Mafrig foram os principais alvos da investigação. Na última quarta-feira, por exemplo, a unidade da JBS de São Miguel de Guaporé, em Rondônia, foi interditada pela Justiça. Todas as empresas citadas e notificadas pelo MPT já se pronunciaram e garantiram que estão resolvendo os casos.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. A semana termina com tempo firme em grande parte do país, mas a chuva continua e volumosa na região norte do Brasil e também atinge toda a costa da região nordeste. No caso do nordeste, trata-se de uma chuva muito bem-vinda para as lavouras de cana-de-açúcar, milho e também feijão. A região sul do país se prepara para o plantio das lavouras de inverno, como o trigo no Rio Grande do Sul. Mas atenção, porque no início da próxima semana tem previsão de chuva, o que pode paralisar momentaneamente as atividades em campo. Mas, por outro lado, trata-se de uma chuva bem-vinda para aumentar cada vez mais a água disponível no solo nos 3 estados da região sul do Brasil. Sudeste e Centro-Oeste, por enquanto, não devem receber chuva, o que favorece o andamento da colheita do café entre São Paulo, sul de Minas e ainda no norte do Paraná. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês os estúdios da Jovem Pan.
Gabriel Forte.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, e o presidente Jair Bolsonaro, entre outros representantes do governo, aderiram ao desafio da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. A Abra Leite propôs que eles gravassem vídeos tomando um copo de leite como forma de valorizar o setor e apoiar o consumo de leite e derivados como alimentos extremamente saudáveis em meio à crise do coronavírus. Em vídeo, a ministra incentivou o consumo do produto e disse que o leite, assim como seus derivados, trazem benefícios à saúde.
Aceitei com muito prazer o desafio do leite. Fui desafiada por produtores rurais, fui desafiada por deputados federais, fui desafiada por associações do setor. E quero dizer que o leite, Primeiro, um alimento super completo. Vamos tomar mais leite, faz bem para a saúde. Temos também os iogurtes. Por que não? Quem não gosta do leite, toma iogurte ou então um pedaço de queijo. Meus amigos, neste momento o Ministério da Agricultura, sabendo de todas as dificuldades por que passa o setor, tomou algumas providências. Colocamos recursos para que aqueles que precisam estocar nesse momento difícil, queijos e derivados, possam fazer nas suas associações e cooperativas linha de crédito para que isso aconteça. Também agora, através do programa de aquisição de alimentos, principalmente para a região Nordeste, onde é mais necessário, também colocamos 130 milhões para atender pequenos produtores daquela região. Quero dizer a vocês que eu, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Ministério da Agricultura, temos uma parceria enorme com esse setor. Foi a primeira reunião que, quando aqui cheguei como ministra, realizei na Câmara Setorial do Leite. De lá para cá, todos os meses, alguma ação com leite tem sido feita. Não é fácil, né? Não é um assunto que podemos resolver de maneira horizontal, mas com certeza este é um produto que nós precisamos incentivar. Abrimos alguns mercados para o setor lácteo. Primeiramente foi aberta a China, depois abrimos países árabes, Egito e agora tivemos a boa notícia de que abrimos também para a Tailândia. Um grande abraço a todos vocês e vamos tomar leite.
Já o presidente da FPA, o deputado Alceu Moreira, afirmou que o setor leiteiro é um dos mais nobres do agronegócio pela estrutura e forma de produção.
Caros amigos, fui desafiado a falar da importância do leite na vida e na saúde das pessoas. Leite é um alimento sublime. Ele deve estar nas nossas vidas todos os dias. O leite tem uma estrutura de produção e uma forma de produzir que representa um dos segmentos mais nobres do agro brasileiro. O leite é riqueza da sua mesa. Estamos juntos, vamos consumir leite.
Por fim, durante uma live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também entrou na brincadeira. Com um copo de leite na mão, ele brindou a Agropecuária Nacional. Abro aspas para Bolsonaro. Não estou fazendo propaganda, é o desafio do leite. E vamos brindar ao produtor rural, ao pessoal do setor leiteiro do Brasil, que é uma atividade que não é fácil.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon. 7:18. O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
Sete horas e 19 minutos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Senado aprova prorrogação por um ano das dívidas de agricultores familiares. Nos fala Nani Cox.
O Senado aprovou um projeto de lei que prorroga o vencimento de operações de crédito rural por no mínimo um ano. A rolagem da dívida deve ser aplicada para operações feitas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para beneficiar somente produtores familiares. O benefício tem um prazo menor do que os 18 meses propostos inicialmente. O texto inicial abrangia financiamentos vencidos ou a vencer entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. O relator, senador Zequinha Marinho, englobou as prestações de 1º de janeiro até o último dia do ano. A proposta inclui atividades que tiveram a comercialização e distribuição prejudicadas pelo distanciamento social. Ainda garantiu a manutenção das condições originalmente pactuadas nas operações. O texto aprovado no Senado também retira o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros sobre as parcelas da prorrogação. O objetivo do PL é amenizar os efeitos do estado de calamidade decretado na esteira da crise global do coronavírus. De acordo com o autor da proposta, o senador Messias de Jesus, a prorrogação será fundamental para socorrer os pequenos produtores rurais diante da perda de renda causada pela pandemia. O projeto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados.
Justiça suspende movimentação de madeira e o setor fala em risco de desemprego. Explique aí, Larissa Coelho.
A juíza federal Jaísa Maria Pinto Frache, da 7ª Vara Ambiental e Agrária do Amazonas, determinou o bloqueio de toda e qualquer movimentação de madeira no Sistema Nacional de Controle de Origem Florestal. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que cobra ações para frear o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Ela se aplica a 25 municípios localizados em 4 estados da Amazônia Legal: Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. A ação tem o objetivo de obrigar órgãos federais a realizarem ações de fiscalização nos 10 pontos considerados mais críticos de desmatamento da Amazônia. Além disso, devem implementar ações de comando e controle para contenção de agentes infratores ambientais. O bloqueio imediato da movimentação de madeira no Sinaflor e da obtenção do documento de origem florestal está entre as medidas. A resolução determina ainda que as atividades da base florestal destas regiões sejam paralisadas durante todo o período da pandemia de Covid-19. No despacho, a juíza federal destaca os dados apresentados pelo MPF, que evidenciam o avanço do desmatamento ilegal na região. O texto também cita a alta de 30% na área de alertas de desmatamento em março deste ano em relação ao mesmo mês de 2019. Os dados são do sistema DETER, um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Frente Parlamentar da Agropecuária cria ferramenta para agilizar a emissão da certidão negativa de débito. Beatriz Manfredini.
Em entendimento com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, criou um canal de comunicação online para dar celeridade à análise dos processos protocolados para a emissão da certidão negativa de débito. O documento é obrigatório para a liberação de recursos de custeio e investimentos. O objetivo é auxiliar os produtores rurais que já formalizaram o pedido de parcelamento do Programa de Regularização Tributária Rural e que se encontram com valores em aberto em dívida ativa relativos ao pagamento do Senar sobre a comercialização declarados pelos contribuintes. Os produtores rurais que possuem tais débitos podem solicitar atendimento pelo e-mail tecnica.fpa@gmail.com. No assunto, o produtor deve inserir a descrição certidão negativa PGFN para que a FPA possa encaminhar à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional as informações necessárias para a análise dos processos visando a liberação da certidão negativa de débito.
Produtores paulistas investem no semental. Vão expandir essa raça? Excelente. Fala, Alexandre Pitoli.
O simental pode até parecer bravo, mas é conhecido pela docilidade, uma característica que facilita o manejo. De origem suíça, a raça é encontrada em várias partes do Brasil. Um pecuarista lembra que o simental é um gado de dupla aptidão. Tem bom desempenho tanto no mercado de carne quanto no de leite. Parte do rebanho de alguns pecuaristas é destinado à venda de sêmen, de embriões e de animais, onde tudo gira em torno do melhoramento genético. Paulo Roberto Tonin é veterinário de uma fazenda em Itapetininga, no interior paulista, onde o foco é produzir leite. Na propriedade, há mais de 40 animais em fase de lactação. Algumas vacas são puras, outras sinlandês, ou seja, fruto do cruzamento entre o gado holandês e o simmental. Juntas fornecem 1.000 litros de leite por dia para laticínios da região sudoeste paulista. Ao contrário do que acontece com o macho das raças holandesa e Jersey, que é descartado por não ter muita utilidade, se o pecuarista optar por cruzar alguma dessas raças com o simmental, o boi pode ser usado como gado de corte. O veterinário conta que na fazenda onde trabalha, os novilhos são criados para a venda de carne, o que aumenta a renda do produtor. Os animais atingem 500 quilos aos 15 meses de idade, quando são abatidos. A raça simmental no estado de São Paulo começou há quase 45 anos e permanece até hoje. Desde o início, os criadores procuravam uma raça que pudessem aproveitar tanto machos quanto fêmeas, aumentando assim o retorno econômico. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio.
No próximo bloco, entrevisto Ricardo Sodré, fundador da Nelfield. Brasileiros criam a primeira estação portátil de análise edafoclimática do mundo.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
7:27.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Jovem Pan News.
Sete horas e 28.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
Ricardo Sodré, o que esse invento único no mundo, feito por vocês, jovens brasileiros, oferece aos nossos produtores?
Eu, com uma equipe brasileira de tecnologia, desenvolvi a primeira estação portátil de análise edafoclimática do mundo. A estação, que se chama Field Pro, tem ao todo 17 sensores que monitoram ao mesmo tempo o clima e o solo, informando o agricultor sobre as condições ambientais exclusivas da sua lavoura. Ela pode ser usada em qualquer cultura, desde as pequenas até grandes propriedades agrícolas. Os produtores vão poder comprar a estação a partir de agosto, quando ela será lançada. Essa é uma estação de alta tecnologia, com um custo que vai caber no bolso do produtor. A estação vai custar apenas R$ 4.990. E tem mais. Também vamos construir uma rede de várias estações, ou seja, centenas de estações edafoclimáticas no norte e no oeste do Paraná. Essas estações vão estar conectadas entre si e os produtores vão poder acessar essa rede por apenas R$ 39,90 por mês, tendo dados muito mais precisos sobre o clima e o solo para executar os manejos mais eficientes. Vou detalhar para vocês o que a estação monitora. Vamos lá. Os sensores de clima monitoram a temperatura, a umidade, a luminosidade, a pluviosidade, a evapotranspiração, o molhamento foliar, o balanço hídrico, os graus-dia, a velocidade e a direção do vento. Já no que se refere ao solo, os sensores monitoram a umidade, a condutividade elétrica, a temperatura, a salinidade, a taxa de infiltração de água e a penetração da raiz. Todas essas informações são mostradas de maneira clara e direta através de um aplicativo para celular e um software para computadores. Essas informações são atualizadas a cada 60 minutos. Com acesso a dados fundamentais sobre sua lavoura, os produtores poderão realizar ações corretivas ou preventivas em locais específicos da lavoura, ou seja, melhorar o uso de insumo, o uso de máquinas e mão de obra, reduzir riscos e eventuais perdas na produção, além de ter um maior controle e planejamento das operações de campo. Leva cerca de 10 minutos apenas para a estação ser instalada. O próprio produtor pode fazer isso e também mudar a estação de local quando ele achar necessário, para monitorar as áreas estratégicas, de acordo com as suas necessidades. Vamos entender, quando ele quiser monitorar o monitoramento de pragas e doenças, manchas de produtividade, umidade do solo e muito mais, ele pode mover a estação de local para esses dados específicos. Foram ao todo 2 anos de pesquisa e mais de 1 ano de testes em áreas agrícolas no Brasil de maior produtividade. A estação passou por diversas melhorias. Nós, da equipe, fizemos ao todo 7 protótipos para chegar nesse modelo final que nós estamos lançando. E nós estamos muito orgulhosos do que foi desenvolvido aqui no nosso país. Isso vai estar tudo disponível a partir de agosto. Se vocês querem saber mais informações, por favor, acessem www.fieldpro.com.br ou podem entrar em contato comigo. O meu telefone é 11 de São Paulo, 98198-5151. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte a todos. Um abraço.
No agronegócio. A sacada final.
Temos o agronegócio e com ele o único setor, a agropecuária, que terá crescimento neste ano. Se fizermos um planejamento estratégico com foco centralizado nas oportunidades de desenvolvimento e crescimento de negócios, podemos ter a maior dentre todas as chances de reinicialização mais rápida da economia brasileira. O trigo está pronto. Temos tecnologia. Podemos diminuir boa parte das importações, com produção brasileira, além de gerar riquezas internas. A fruticultura brasileira continua sendo um mar de oceanos azuis para diversos itens, desde o abacate, passando pela banana, caqui, limão, sem esquecer da jabuticaba, indo até o das uvas, e incluindo nisso hortaliças como batata brasileira de uma Bem Brasil, que deseja ir disputar o mercado mundial das batatas pré-prontas agroindustriais. Então, planejamento estratégico, plano de comunicação assinado pela Embrapa, que pode se transformar não apenas numa central de pesquisa, mas também de comunicação nacional e mundial. E dos recursos escassos que teremos, a priorização das cadeias produtivas que mais rapidamente podem dar retorno para trazer divisas e irrigar a economia brasileira. Temos o agronegócio, está na hora de olharmos estrategicamente e com todas as suas repercussões capilares irrigando todos os demais setores do país. E como sempre, hora da cooperação. Por que não começar com a intercooperação latino-americana das cooperativas e depois do continente americano e logo depois mundial? A sociedade civil organizada será convocada para co-governar em todos os países e que o Brasil inicie imediatamente esse novo mundo que já está chegando. Encerramos mais uma Hora do Agronegócio e Alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
7 horas e 34.